E todos a bordo do Máquina do Tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Okitok.
E eu sou o Leandro.
E nós estamos estacionando o nosso DeLorean aqui novamente na cidade do Rock, Leandro Bucol.
Pela última vez até o momento, né? Até agora em 2009 foi o último Rock in Rio no Brasil.
É verdade, Rock in Rio 3, rapaz. Por um mundo melhor, por um som melhor, por um Brasil melhor, por um rock and roll muito melhor. Nós estamos voltando ao último especial dessa trilogia que nós prometemos, cobrindo a terceira edição do maior evento de rock desse país.
Exatamente, nós prometemos e cumprimos mais ou menos com o mesmo intervalo que houveram entre os festivais. Momento, você sabia, ou você se lembra, ou você estava lá? O Rock in Rio 3 aconteceu no dia entre o dia 12 e 21 de janeiro do ano de 2001, rapaz.
Olha só, virada do ano, virada do século, virada de tudo.
E eu considero, ó, que um dos festivais mais polêmicos até o momento, ou uma das edições mais polêmicas.
Por que você considera isso?
Porque já começou com aquela história do boicote de algumas bandas, né? Porque teve Ciúmes, aí o Raimundos, o Rapa.
É verdade.
Cidade Negra, Skank, eu vou lembrar todos os culpados, peraí. Charlie Brown Jr. e Jota Quest.
É verdade, todas essas bandas aí
boicotaram e falaram que não iria participar.
Aí a programação começou a procurar um monte de bandas, o Wannabe, todas elas, e teve um monte de tapa-buraco aí na edição brasileira do palco principal. Aliás, uma outra inovação desse festival que foi bem interessante, que foi a criação de outros dois palcos alternativos.
Sim.
Que foi muito legal. Teve um palco pra galera brasileira tocar ali, das bandas, de outras bandas que ou estavam começando, ou que, sabe-se lá por que razão, não estavam no palco principal quando deveriam estar.
Como quem, por exemplo? Quem você acha que deveria estar no palco principal e que deveria estar no palco mundo e estava no palco, agora não lembro o nome do palco do Brasil, acho que era palco Brasil mesmo.
Cara, um show fantástico que eu tive a oportunidade de ver de tarde no Palco Brasil foi, por incrível que pareça, Pepeu Gomes e Armandinho. Mas não foi Pepeu Gomes tocando Tieta e Homem Feminino,
ou
não.
Como é que é? A Flor do Maracujá?
Flor do Maracujá, de não sei de quê. Não, não foi nada disso, cara. Pepeu Gomes fez um puta repertório de guitarra, grandes clássicos, assim, de Purple pra LED e etc. Arranjou uma puta banda, um grande vocalista ali, que eu não, até hoje não sei quem era o cara que tava acompanhando. Cara, showzaço de guitarra. Ele e o Armandinho.
Olha só, cara, relembrando a apresentação dele na primeira edição, né? Que também foi surpreendente.
Exatamente.
Agora, outros motivos para a polêmica desse festival, meu amigo, foi aquele dia caça-níquel, né? Eu quero saber onde é que estava a palavra rock nesse dia, porque teve Aaron Carter, Sandy Jr., Five, Britney Spears, NSYNC. Só faltou mesmo o Jota Quest, né, meu amigo?
Chega de blá 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 e vamos entrando aí que já tá enchendo esse show. Mas antes... Aleluia! Tá feliz agora que a gente tem e-mail, caralho?
Muitos e-mails. Vamos começar pelo e-mail do... De quem, rapaz? Do Alan... Alan Correia.
Mas, hein? Quem é esse cara?
Ele se apresenta, que aqui é o Alan. Bom, eu acompanhava vocês há um tempo atrás e tô voltando a acompanhá-los novamente.
Mas peraí, parou por quê?
Pô.
Não, mas tudo bem, tá voltando, tá perdoado. Agora vem correr atrás do prejuízo,
hein, cara? O cara falou que já baixou do 23 ao 31º e tacou tudo no celular pra ouvir.
Caraca, material pra caramba, hein, cara?
Muito bom, Alan. Obrigado aí pelo retorno, por voltar à casa.
Seja bem-vindo.
E a casa nova, ele inclusive já viu o novo blog, deu aqui os parabéns pra gente. Diz que fica muito feliz por ver esse crescimento.
Olha só. Vamos curtindo, vai ouvindo aí os programas atrasados, que tu perdeu muita coisa boa, corre atrás do tempo e continua acompanhando aí, em tempo real, os lançamentos aí dos próximos programas. Tem muita coisa que a gente tá preparando.
É isso aí, Alan. Assina o nosso RSS, o nosso feed, que você já não tem mais que ficar
correndo
se preocupando para correr atrás. Exatamente. Vai chegar para você.
Máquina do tempo delivery. Olha só que coisa boa.
Que bonito. Isso é tecnologia, rapaz. Isso
não,
é tecnologia.
Não é feitiçaria.
E também recebemos o e-mail de Guto Chaves. Só o retorno dos ouvintes, rapaz. Essa edição é marcada pelo retorno dos ouvintes. Fala, já faz tempo que não tenho tido tempo de ouvir os programas. Sabe como é? Casamento, filhos, filhote novo vindo em setembro, filhota, filhota Guto. Arrumando a casa, projetos e muito, muito trabalho. Então hoje baixei o 32º e escutei os 3 últimos programas de uma vez só.
Nossa senhora!
Aí fala que vai gravar todos eles numa única mídia.
Boa!
E pede que a gente mande a logomarca do programa. Ele vai fazer a capa e encarte da mídia do cara.
Olha só, estamos lançando CT, rapaz!
Assinado Guto Chaves, designer cangaceiro e saltador de obstáculos.
Tua patroa que não ouça isso.
Olha só, então tem uma nova. Eu tenho uma sugestão aqui.
Manda.
A gente manda o material pra ele, ele vai fazer a capa em encarte, a gente publica no blog do Máquina do Tempo, pra quem quiser fazer também, fazer o download.
Demorou.
Lá.
Quem quiser também, só baixar a arte, imprimir e guardar o Máquina do Tempo em CDzinho.
É isso aí.
Bacana.
Valeu, Guto. Muito obrigado pelo retorno, você também, você e o Alan. E espero que curtam bastante essa edição.
E essa edição e as próximas, né, cara? Que a gente tá tendo muita surpresa por aí. O tal famigerado programa das bandas independentes é só o comecinho.
Sim, e por falar nele, não para de chegar material. Eu estou ficando bolado de tanta coisa que estamos recebendo e tanta coisa boa.
Boa, cara, caraca.
Boa. Cara, como tem coisa boa meio que as escondidas.
É verdade.
Olha só, eu não vou falar quem é o nome do santo, mas eu ouvi um cara sozinho que canta mais ou menos como se fosse a Torre de Babel. O cara simplesmente canta em português, inglês, francês e italiano.
Olha só, cara.
Uma única seleção de música, ele tem português, francês, inglês e italiano. Cara, eu fiquei impressionado com a qualidade de som desse cara. Muito legal.
Eu diria, só faltava coreano do sul.
Se você quiser mandar o material da sua banda ou falar pro seu amigo que tem uma banda mandar o material pra gente, é só falar pra mandar para podcast@maquinadotempo.blog.br.
É isso aí, galera, mande seu material, tem muita coisa boa. E a gente já falou aqui antes, a gente não vai fazer só um, a gente vai fazer vários programas, ou seja, o material, se não entrar agora, se a gente gostar, mas não entrar nesse programa agora, com certeza entra pro programa seguinte que a gente fizer.
Sim, então não para de mandar, isso é um projeto contínuo, quanto mais vocês mandarem melhor. Vai chegar uma hora que a gente vai parar de lembrar pra mandar, porque já não vai mais precisar tanto, mas não para de mandar. Vai ter sempre o lembrete. Lá no maquinadotempo.blog.br tem um espaço chamado Mande o Seu Material. Só ler ali quais são as regrinhas, mandar pra gente.
É isso aí. Tranquilo. E sejam felizes e venham ouvir esse programa aí, essa viagem pro futuro. Antes da gente correr pro som, queremos fazer um agradecimento aqui ao pessoal do Metacast, cara, que indicou a gente, indicou o Máquina do Tempo lá na última edição do blog do podcast deles. Pô, galera aí, Dudu e Pablo, brigadão, cara, pela indicação. O programa também do Metacast muito bom. E se vocês não conhecem, vão lá ouvir.
Principalmente se você for interessado em saber como são os bastidores de um podcast, como nós fazemos, como é que funciona isso e tal. Porque o Metacast é isso, é um podcast sobre podcasts, sobre fazer podcasts.
Exatamente, a galera lá dá as dicas certíssimas de como produzir o podcast, preparar o arquivo, gravação, etc. Vão acompanhando, é bacana pra caramba, metacast.info.
Mas a gente vai colocar aqui na legenda, vai passar aqui embaixo.
Isso, vai passar na legenda, vai botar também lá no post do Máquina do Tempo, dessa edição. A gente isso coloca aí. O endereço lá.
E o último recadinho é, se você acessa o Máquina do Tempo pelo feed, não deixa de visitar o blog também, porque agora que a gente tem casa própria, a gente tá metido, então a gente além de fazer o post a gente faz pesquisa e coloca alguns links relacionados com o tema. Então, por exemplo, no último a gente tinha as aberturas dos desenhos animados ali para as pessoas
verem. É verdade, tudo inspirado no Hard Day's Night dos Beatles.
Exatamente. Então, meu amigo, se você acessa via feed, de vez em quando volta lá que a gente tá metido.
E chega de papo e vambora pro som, rapaz. Começando com a elegante voz de Sting cantando Desert Rose na Máquina do Tempo.
Lay, 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 sabe fazer. Um da rua cheira cola, um mal que comer. Fogo da rua joga a mão, eles mal comer. Toma banho de cana quando a maré encher. Quando a maré encher, quando a maré encher. Toma banho de cana quando a maré encher. Quando a maré encher, quando a maré encher. Toma banho de cana quando a maré encher. Toma banho de cana quando a maré encher. Toma banho de cana quando a maré encher. A pedra da boia, tava madeira da boia, telha, saco plástico, pega o papelão, agarra a corda, cava buraco, barraco, mora de apopula, em propagação, cachorro, gato, galinha, bicho de pé, e a população real, convive em harmonia normal, faz parte do dia a dia, banheiro, calma, cozinha no chão, esperança, fé em Deus e ilusão. Quando a maré enche, quando a maré enche, toma banho de cana, quando a maré enche, quando a maré enche, quando a maré enche, toma banho de cana, quando a maré enche, toma banho de cana, quando a maré enche, toma banho de cana, quando a maré enche. Procura o que fazer. Fui na rua, cheira cola, arruma o que comer. Fui na rua, joga bola, ver os carros correr. Toma banho de cana quando a maré encher. Quando a maré encher, quando a maré encher. Toma banho de cana quando a maré encher. Quando a maré encher, quando a maré encher. Toma banho de cana quando a maré encher. Toma banho de cana quando a maré encher. Toma banho de cana quando a maré encher. Oh.
que eu vou apertar, mas não vou acender agora. Segura malandro, pra fazer a cabeça tem hora. Tu é um cara legal, mas vacila. Passa o pente, pente pra fechar. Calma, mano, que eu tô passando a goma. Se sujar eu apito, fica relax.
E estamos de volta, e você acabou de ouvir a malandragem de Bezerra da Silva na voz do Barão Vermelho. É malandragem dá um tempo, que fez uma das músicas, né, do repertório, que fez um puta sucesso lá no show do Barão Vermelho, nesse Rock in Rio 3, cara, muito bom.
Inclusive, cara, esse show do Barão foi um show que a galera agitou muito e acompanhou demais, né? Tirando, é claro, nos momentos em que eles tocaram as baladinhas, são legais, mas parecia que o público não tava muito afim de ouvir baladinhas naquele dia, entendeu?
Ah, cara, ninguém nunca tá afim de ouvir baladinha em show, né? Legal, vale a pena, pô. Casazinho de namorado, tá todo mundo lá. Tu sabe que a cada edição do Rock in Rio rola um baby boom. É lá por volta de outubro, setembro, né?
Ah, é? Eu não sabia disso, não.
Pô, pergunta pras parteiras. Cara, o Barão Vermelho tava contribuindo pra esse clima romântico. Quantas crianças não foram concebidas naquele terreno baldio da Cidade do Rock, cara? Verdade seja dita, cara, esse show do Barão, ele tava sendo muito esperado, né? Porque quando o Medina anunciou que o Barão ia fazer parte do Rock in Rio 3, o Barão anunciou que esse ia ser o último show da banda antes deles darem aquela parada, uhum, né? Aquela parada que resultou na carreira solo romântico-brega do Frejá.
Meu Deus, né, cara?
Esse foi o show de despedida do Barão, antes dessa parada, onde eles iam voltar só em 2004, com um excelente Barão Vermelho. Então a galera tava esperando muita coisa, né? Tudo bem, eles calcaram muito o show em cima dos sucessos que eles estavam tendo na época, né? O álbum, esse álbum de covers, tava bombando, né? Que eles fizeram na época, tava bombando na época. Eles também participaram daquele tributo à Legião Urbana, gravando Quando o Sol Bater na Janela do Teu Quarto. Então, cara, esse repertório de covers, assim, as músicas mais recentes da época, bombaram ali no show. Mas, mesmo assim, a galera saiu satisfeita, sabe? Acho que principalmente Casalzinho de Namorados.
É, não, independente do Casalzinho de Namorados, foi um dos shows que, como repercussão depois, teve muito elogio, cara. Várias pessoas falando que foi muito legal e tal. Algumas poucas pessoas fazendo ressalvas em relação à quantidade de baladinhas, mas sabe, aquela coisa de... Foi um show acima da expectativa e com uma grande participação do público, principalmente quando eles tocaram músicas envolvendo, que tinham no histórico da época do Cazuza.
Sim, que
os
é na...
grandes clássicos.
De quando eles tocaram no Rock in Rio 1, é
mais
claro.
Mais ou menos é disso que eu estou falando.
Ah, claro, a galera queria rever a história, né, no palco.
Sim.
É uma das poucas bandas que estavam ali no palco que participaram do primeiro,
sim,
né, cara?
É verdade isso. É?
E eles só não tocaram no segundo por causa do problema de som.
Ah, é, não sabia disso.
Não deixaram eles fazer passar de som, cara.
Nesse mesmo dia, antes do show do Barão, teve a apresentação de Cássia Eller. Você acabou de ouvir Quando a Maré Encher, que tem, inclusive, no álbum ao vivo que ela fez, Rock in Rio 3, rapaz.
É, esse show histórico da Cássia Eller saiu em CD e DVD, sei lá.
E, cara, assim, a Cássia Eller consegue ser rock and roll até em show acústico.
Imagina, então, num show de rock.
Pô, exatamente, meu amigo. Ela mandou lá a apresentação de Quando a Maré Encher junto com a Nação Zumbi, que foi do caramba, assim, uma grande apresentação.
Ponto alto, né, cara?
além de tocar versões de Come Together, Smell Like Teen Spirit e, cara, o próprio repertório dela, né?
Não, Coronel Antônio Bento ali na hora, cara, ficou do
Coronel
caralho.
Antônio Bento, exatamente, já que a gente tava brincando em relação ao Tim Maia, né? Cara, foi um showzaço e um show também surpreendente.
Ninguém esperava que Cássia Eller, até então considerada MPB, fosse fazer um show tão na veia.
É, porque assim, ela era até então considerada MPB com umas influências, assim, com uma companhia, vamos dizer assim, porque ela já tinha lançado o álbum Cássia Rock Eller.
Sim, ela já tinha lançado Veneno Vivo, já tinha lançado um disco só de Cazuza, né? E tudo com uma pegada bem pesada.
Então ela já tinha mostrado por aí que ela tem mais companhia.
Pra mim, excelente.
Pra mim também, fenomenal, meu amigo. E o que fechou o Okitoki? O que foi que fechou a noite de abertura do Rock in Rio?
Cara, a noite de abertura... Aliás, o primeiro dia do Rock in Rio foi o dia voltado pros papais, né? A coisa mais tranquila, botaram James Taylor, botou uma Daniela Mercury ali fazendo um baião com rock, né?
Pra eu não entendi, sinceramente eu não entendi, por mais que eu goste muito do Gil, eu não entendi, Gil, Milton Nascimento, Daniela Mercury e Orquestra Sinfônica, não entendi.
Na cabeça do Medina tudo é rock, né?
Se até traz dinheiro é rock.
É isso aí, e no meio daquele monte de coisa, pra justificar a parte rock, mas sem perder o soft daquele dia, teve a apresentação do grande Sting, cara, o eterno Police. Mas dessa vez ele veio na sua fase solo, né? Foi um show impecável. Foi assim, sabe aquele show que você pode até não pular, porque ele fez um som mais, realmente mais soft. Uhum. Mas o show todo foi impecável, foi gostoso de se ver, até mesmo nos momentos mais agitados, como na hora em que ele tocou Desert Rose, que a gente ouviu agora, abrindo esse bloco, foi uma empolgação, mas uma empolgação de curtir, mas de sentar e curtir aquele somzão viajante do Sting, cara, não tem banda afinadíssima, sabe, puta músicos, assim, a voz do Sting tava assim numa performance assim, sabe, com poucas vezes a gente viu, o Sting é sempre bom, mas naquela hora ele tava inspirado.
Cara, isso eu tenho reparado agora, mais velho, né, que tô aqui indo em shows de galera mais velha com uma estrada maior, como a experiência faz diferença, né, cara?
Cara, a estrada é tudo.
Você pegar um cara, assistir um show do Sting e falar, cara, esse cara tem um histórico de shows que dá pra ele a experiência de saber o que fazer e o que é que vai dar certo, o que é que não vai dar certo. E o cara conduz muito bem, né, cara? Eu vou fazer um contraponto com isso mais à frente, quando a gente falar de outra banda. Mas é uma coisa clara que eu tenho percebido que, realmente, garotos, vamos prestar atenção...
Com certeza, estrada é tudo, cara. Pra mostrar que estrada é tudo, pô, ele, como não abre mão daquilo que lhe deu sucesso, ele tocou até a música do Police com essa banda. Ele tocou Every Breath You Take, ele tocou Roxanne, ele tocou Every Little Thing She Does Is Magic, sabe? Aí a galera se empolgou, é claro, né? Police, falou de Police, a galera pulou pra caramba. Mas, cara, ele conseguiu manter uma uniformidade no show que foi assim, só realmente quem tem 20, 30 anos de estrada sabe fazer aquilo. Foi excelente, foi pra mim um dos melhores shows de todo o festival.
Falando em shows que empolgaram e estava sendo muito esperado, vamos para o próximo bloco?
E vamos pro próximo bloco!
E vamos para o próximo bloco com Breakout do Foo Fighters na Máquina do Tempo. You make me dizzy, running circles in my head. One of these days I'll chase you. Break out, maybe break out.
bigger than you. You are not me. The lengths that I will go to, the distance in your eyes. Oh no, I've said too much. I set it up. That's me in the corner. That's me in the spot. Like losing my religion. Trying to keep up you. And I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much. I haven't said. Said enough. I
E estamos de volta e você acabou de ouvir How to Handle a Rope, do Queens of the Stone Age. Show que rolou no 19º dia de janeiro, dia 19 de janeiro. Cara,
eu tava lá.
Isso aí, eu quero saber de você que estava lá, o que, que você achou dessa apresentação?
Depois do cara ter entrado pelado, eu me desestimulei total, né?
Teve este problema do baixista, né, do Nick Oliveri, ou Nick Oliveri, eu nunca sei pronunciar, se é pro lado mais inglês, se é pro lado mais europeu, sei lá. Que o cara entrou pelado, né? Eu sempre questiono isso, eu não acho que isso seja uma atitude rock and roll. Eu acho, na verdade, é bater no óbvio, bater no que já fizeram várias vezes e hoje em dia não precisa mais ser feito. E causa um certo constrangimento, né, porra, cara?
Cara, olha só a seguinte situação, cara. 2001, eu ainda tava casado. Eu fui com a patroa. A gente foi pra ver Iron Maiden, cara. Mas vamos lá, a gente nunca tinha ouvido falar de Queen. Quer dizer, eu já tinha ouvido falar de Queen of the Stone Age, mas eu nunca tinha ouvido o som dos caras, né?
Uhum.
Então vamos lá, vamos de boa vontade, né? Vamos finalmente ver qual é o som dos caras. Vamos assistir, vamos parar pra ver quem são esses caras aí que estão fazendo tanto sucesso. Aí de repente entra a banda lá, entra. A gente tava um pouco meio longe do palco. E de repente a gente vê aquele cara branquelo da cabeça aos pés, sem nada assim. Sem nenhuma outra cor no meio do caminho, né? Parece que tá pelado, é isso mesmo?
E também assim, pelo que eu soube, né, porque nesse dia eu não estava, tiveram alguns problemas, tipo de aceitação do público, conflito de estilo, né? Os caras abriram pro Sepultura.
Com certeza, cara, foi uma péssima escolha, assim. A galera que tava lá era muito metal. Queria mesmo era ouvir o metal tradicional. Era Rob Halford, que ia tocar logo antes do Iron. Era o próprio Iron Maiden. O Sepultura, que é uma banda muito mais porrada, muito mais pesada. E de repente vê essa tal de Queens of Stone Age, que ninguém naquela época ainda tinha ouvido muito falar da banda. A galera metaleira tem muito preconceito com o tal de New Metal. Uhum. Aonde o Queens of Stone Age encaixado, né, pela mídia aí. Então já entrou aquela... O pessoal já tava meio de má vontade. O público já tava meio de má vontade. E também entra o cara pelado. A porra vai tomar no...
Mas então, meu amigo, é isso que eu tô falando. Mas independente dessas questões, o show foi bom?
Sinceramente, não gostei. Porque eu não gostei do som da banda.
Entendi.
Eu comecei... Eu até saí de lá... Querendo dar uma segunda chance do tipo, porra, o som podia estar ruim, som ao vivo de uma banda que a gente não conhece não pode não ser legal, etc. Vamos dar mais uma chance, eu vou pegar o CD, vou sair daqui uma semana, duas, sei lá, vou pegar o CD, vou ouvir o CD da banda, não sei o quê. E fiz isso realmente, e não gostei. Então, eu sou suspeito em falar se o show foi bom ou não.
Porque pro público gerou uma certa polêmica, assim, mais um motivo de polêmica, né? Tem uma galera que adorou e tem uma galera que concorda com você.
A galera que adorou, que é a galera que curte mais o som de new metal, do chamado new metal, né? Que curtiu muito quando veio Papa Roach, Korn, etc. E que gosta do Queens of Stone Age, já adorou, né? Chegou lá já conhecendo todas as músicas, então realmente se amarrou em tudo. Agora, a galera mais metaleira que não gosta do estilo ou não conhece a banda, não fedeu nem cheirou.
Não agradou muito, não. Mas antes de How to Handle a Rope, nós ouvimos uma grande surpresa do festival, que foi R.E.M. Nós ouvimos eles tocando a clássica Losing My Religion do álbum Out of Time. Cara, esse show rolou no dia 13.
É fato.
Cara, foi o encerramento do dia 13, né? Show que já tinha rolado Cássia Eller, Barão Vermelho. Foi o encerramento? Agora não me recordo. Foi.
Eu acho que foi. Se eu não me engano, foi a última banda dessa noite.
Foi, sim. Aí antes.
Tenho relatos de pessoas que foram. Ouvi relatos de pessoas que foram e que dizem assim. As mesmas pessoas que foram são as mesmas pessoas que são fãs de Radiohead.
Uh-huh.
E eles falam que, ao lado desse último show do Radiohead que teve esse ano agora na Apoteose, foram o show da vida deles.
Olha só, rapaz. Foi surpreendente. Todo mundo que foi tem uma opinião que é: ninguém esperava aquilo. Eles puderam até abrir mão dos clássicos como Shiny Happy People, que eles não tocaram.
Graças a Deus.
Mas eles conseguiram manter um ritmo no show muito legal, muito marcante. E, cara, eles fecharam com a óbvia e eletrizante It's the End of the World as We Know It. Então, cara...
Porra, e por que você não botou essa música aqui no repertório?
Porque eu acho que a gente já tocou, não?
Não.
Ah, então um dia ela vai tocar.
Tá bom. Por favor.
Um dia ela vem. Um dia ela vem.
Um dia ela vem. Aguardem. Porque no dia que ela vier, meu amigo, eu vou surtar.
E, cara, imagina as pessoas saindo de um show que, pô, foi empolgante pra caramba com esta música na mente.
Putz, cara, não fui.
Foi da cidade do rock até em casa, relembrando o show inteiro e sabendo que acabou o mundo como nós conhecíamos.
E vocês ficaram bem com isso.
É, cara, muito bom, muito bom.
É um dos shows que eu queria ter ido, mas eu tava sem grana pra poder ir. Eu tive que escolher os dias em que eu iria. E infelizmente eu tive que, com muita dor no coração, eu tive que deixar esse dia de lado, que eu queria muito ver.
Pois é, né? Mas vão voltar e nós iremos.
Com certeza.
E antes disso, nós abrimos o bloco com Foo Fighters e a sua primeira música no Brasil, Breakout. Eles abriram a noite com esta música.
Caraca, cara. Só pra começar o show metendo o pé na porta, né, cara?
Porra, meu amigo. E assim, eles conseguiram intercalar. Eles abriram com Breakout, depois foi pra My Hero, depois This Is A Call e Big Me. Ou seja, cara, eles conseguiram intercalar grandes hits com outras boas músicas, entendeu? Que não fizeram tanto sucesso quanto, mas que seguraram, que são bons. São outro show, cara, que foi muito elogiado.
Aliás, a única crítica que eu ouvi desse show foi a mesma crítica que eu ouvi de vários outros, por conta da péssima organização do evento, foi o baixo som. O som da banda estava muito baixo, aliás, de muitas bandas estava muito baixo, estava estranho. Foi a única coisa contra o show do Foo Fighters, o show de várias bandas. O som estava muito baixo. De resto, meu amigo, o show é impecável.
Eu cheguei a ler críticas depois de pessoas surpresas falando que, poxa, eles nem tiveram que apelar pro repertório do Nirvana. Mas não precisa, cara. Não precisa. Foo Fighters já tinha nascido uma banda independente do Nirvana. O único elo é o David Grohl.
Com certeza. Já falei aqui antes. Tem gente que a melhor coisa que faz é morrer, porra.
Deixando os papos de papos repetidos, vamos seguir para o próximo bloco, Okitok.
E vambora pro próximo bloco, que é você que chama.
É óbvio, meu amigo, que eu vou chamar depois de It's the End of the World as We Know It. Vamos para um bravo novo mundo.
Yeah.
Do Iron Maiden, na máquina do tempo.
Muito bom.
Title song for the new album. Dying swans, twisted wings, beauty that needed you.
Shout your souls. Time to spread new world. All right. A brave new world. And a brave new world. A brave new world. And a brave new world. And a brave new world. A brave new world.
Too much.
Estamos de volta. E senhoras e senhores, deem passagem para o mestre. O mestre Neil Young esteve no Rock in Rio. Beijo solo da cidade do rock, porque o cara tocou Keep on Rockin' in the Free World, cara, do disco Freedom, um clássico do cara. Se vocês tinham dúvida de que Rock in Rio tinha alguma coisa de rock, tava aí Neil Young pra cumprir essa função pro festival inteiro.
Olha só,
podia tocar Britney Spears, podia tocar 5, 6, 10, NSYNC, SenSync, o que for, cara. Podia tocar o resto dessa merda toda durante todos os dias, cara. Tocou Neil Young, justificou o rock do Rock in Rio pra todos aqueles dias.
Olha só.
E o cara não precisou, ninguém não precisou, não, tá? De pirotecnia e fantasia e o escambau a quadro dessas coisas, não. Porra nenhuma, maluco. Palco limpo, botando umas velas assim pra ficar um clima como se fosse como se fosse uma casa, uhum, sabe? Não deixar de ser, cara. O Neil Young tava em casa. Entrou aquele senhor, jeans surrado, camiseta e chapéu de cowboy e aquela Gibson em mãos. Galera mais nova vai olhar pra aquele cara e o cara não consegue nem segurar a porra da guitarra lá, não sei o quê. Maluco, calem a boca e ouve o que que é rock de verdade, maluco. Era Neil Young, com ninguém menos que a banda Crazy Horse, a melhor banda que ele já teve, acompanhando o cara ali de novo. Ninguém, absolutamente ninguém, 150 mil pessoas dentro daquela porra daquela cidade do rock, ninguém ficou parado.
Olha só, cara.
Ninguém ficou parado. Não importa se nem conhecia ou não conhecia, cara. Aquele guitarrão sujo ali não segurou pra ninguém, maluco. Ainda tinha a mulher dele, a mulher e a irmã dele fazendo ali uns back vocal ali, bacana. Porra, show, cara. E o cara só tocou clássico, cara. Só tocou, assim, On the Way Home, Hey Hey My Mind, Southern Man, Like a Hurricane, sabe? Cortez the Killer. Mas, meu amigo, só clássico. E o cara fechou o show, maluco. O cara fechou o show com o Keep on Rockin' in the Free World. E tem pra ninguém.
Cara, eu não...
É Neil Young, não tem mais que...
Cara, eu não tenho mais palavras. Acabou. Eu não vou comentar isso. Você já falou tudo que tinha que falar, ou me inibiu para que eu falasse qualquer outra coisa.
Desculpa, cara. Desculpa a empolgação, mas aí, cara, realmente pra quem curte rock, rock de verdade, não é teatrinho, não. Pra quem curte rock de verdade, esse rock pegadão, assim... Cara, Neil Young é o mestre. E antes disso, nós ouvimos Dave Matthews Band, cara, tocando Too Much, um dos maiores sucessos hits do cara aí, do disco Crash. Dave Matthews era a zebra, era uma das zebras, né, do festival.
Por que uma das zebras?
Era uma das zebras, cara, porque, por incrível que pareça, o cara já tava aí com o quê? 3 discos de estúdio. Pra você ver, o último disco de estúdio dele nessa época era o Before the Crowded Streets, que ele já havia tocado quando ele veio aqui no Free Jazz de 98. Olha só, cara, ainda chamava Free Jazz, cara. Eu tava lá nesse Free Jazz.
Na verdade, cara, essa é a minha dúvida em relação à apresentação do Dave Matthews no Rock in Rio 3. Se a gente teve uma experiência com ele antes no Free Jazz, e que bem eu me lembro não foi ruim, teve público, por que que ele abriu pra Sheryl Crow, cara? Nada contra a Sheryl Crow, esse... mas sabe, pra mim não encaixa ele abrindo o show pra Sheryl Crow.
Cara, vamos lá, vamos tentar penetrar, no bom sentido,
na Sheryl
Crow, cabeça dos organizadores do Rock in Rio. São os mesmos organizadores, pense bem, que um dia pensaram, tá, que o Lobão era pesado o suficiente para abrir o show do Sepultura no Rock in Rio 2.
É, né, cara?
Então, se você seguir essa lógica dos caras, pensa. De um lado a gente tem a Sheryl Crow, que faz um countryzinho com violão. E do outro lado a gente tem a Dave Matthews Band, que faz um pop rock com violão. Opa! Peraí, ela tem violão, ele tem violão, combina, encaixa. Beleza! Encaixa!
Entendi.
Entendeu? Dave Matthews, até então, era aquele tipo de artista, aqui no Brasil, pelo menos, que só era conhecido no meio alternativo, né? E a galera em massa lá do Rock in Rio, muita gente nunca tinha ouvido falar de Dave Matthews, mesmo ele já tendo vindo aqui no Free Jazz de 98. Ele foi meio que a zebra. Muita gente conheceu o Dave Matthews ali e muita gente saiu gostando do Dave Matthews. E o cara só precisou mostrar o trabalho dele em uma hora de show, cara. O cara só teve uma hora de show. Pra tu ver como é que ele era zebra mesmo.
É, nego não tava botando as fichas assim, né?
Nego não tava botando ficha em Dave Matthews, cara. Só deram uma horinha de show pra ele. E o cara ainda não tocou nada do Before the Crowded Streets, que pra mim é o melhor disco dele. O cara tocou o disco só... O cara resolveu apostar em Cavalo Ganhador. Então ele pegou os dois maiores sucessos dele, que era o Crash e o Under the Table and Dreaming, e, cara, castigou ali em cima. E ele até deu uma palhinha da música Everyday, do disco que ele lançaria só um ano ou dois anos depois. Em 2002 ou 2003, coisa assim, ele deu uma palhinha da Everyday, né? Fora isso, cara, o repertório dele foi todo em cima dos dois primeiros discos dele. E a galera saiu falando... bem, cara, saiu falando legal, saiu curioso pra sair de lá, pô, vou ver qual é o disco desse cara.
Boa, boa.
Deve mais ficar foda.
Mas a gente abriu este bloco com algo que já mereceu o primeiro especial de uma banda do Máquina do Tempo. Nós abrimos com Brave New World do Iron Maiden. Cara, se eu não me engano, essa foi a terceira ou quarta música do show. E que foi um show. Mais um da série dos shows do Iron, que é um show padrão, muito bom.
Não, padrão não, por favor.
Não, padrão Iron, show padrão
não,
Iron.
Não. Tenho que discordar de você, porque não foi um show padrão Iron. Foi muito mais do que isso. Foi o show em que comemoramos a volta de Bruce Dickinson e Adrian Smith, cara.
Volta de Bruce Dickinson e as três
com
guitarras.
Com três guitarras. E não, foi um show que a gente comemorou a saída do Blaze Bailey, cara.
É verdade. Esqueçam que eu falei de ter sido um show padrão. Vamos relembrar que foi um show apoteótico, não. Histórico.
Foi emocionante, maluco. Foi de show. Sério. Eu vi... Eu fui, como eu falei agora, foi o mesmo dia do show do Queens of Stone Age, tá? Foi o show que fechou essa noite. Eu estava lá, maluco, eu não tenho vergonha de dizer que eu chorei. Sério, eu chorei de emoção, maluco.
Depois do trauma de Blaze,
depois de anos de dois discos com Blaze Bailey,
eu choraria,
cara,
também.
A gente, quando a gente soube que Bruce Dickinson ia voltar. E eles lançaram o disco Brave New World, né, cara? Já foi uma puta emoção. De repente, neles, no meio da turnê, o Medina anuncia que os caras vão passar com a turnê dele aqui no Rock in Rio. Puta, cara, vamos ver. Pelo amor de... Não. Presença obrigatória, tem que ir. Tem que reverenciar, a gente tem que celebrar esse momento. Cara, quando começaram os primeiros acordes, eles abriram o show com o Wicker Man, né, cara? Quando veio aquela música de opereta, de repente para tudo e vem entrar só o Adrian Smith com o Wicker Man, maluco. Caraca, Rock in Rio veio abaixo. Eu vi marmanjo do meu lado, maior que eu, chorar igual a mim. Sério, maluco. Foi assim, cara, eu tô arrepiado até agora, maluco. Ai, caralho. Ô, bom demais.
Muito bom, meus amigos, muito bom. E com esse relato do Ok-Tok, eu não vou nem citar aqui, ou melhor, eu vou citar porque não dá pra deixar de citar que Bruce Dickinson, durante o show, chegou a sacanear a noite das boys bands, cara. Pra completar com cereja isso.
É cereja do bolo, maluco. Foi bom demais.
Mas depois de todo esse depoimento do Ok-Tok, nós encerramos essa viagem ao Rock in Rio 3. Agradecemos muito vocês que nos acompanharam. E se quiserem participar, mandem e-mail para podcast@maquinadotempo.blog.br. É o mesmo e-mail do projeto de programas. Já virou um projeto, né? Do projeto de programas de bandas independentes. Então, se você também tiver uma banda, manda o link aí,
meu amigo. Isso aí, manda seu material. E se você não tem banda, manda seu e-mail aí pra gente também. E aproveita, Cara, deixa comentário lá no blog do Máquina do Tempo, www.maquinadotempo.blog.br. Entre em contato com a gente pelo Twitter. Cara, a gente quer é o feedback de vocês.
Exatamente. Os nossos links dos Twitters estão aí embaixo do post, assim como outros links de curiosidades do que nós comentamos.
Exatamente.
Por aqui.
Exatamente. Visita o blog, cara. Não fica só no RSS, não. Visita lá. Tem um conteúdo bacana toda semana junto com o podcast.
Isso aí, meu amigo.
Fechadíssimo.
E pra fechar o Rock in Rio 3, o que você escolheu?
Cara, pra fechar esse Rock in Rio 3, eu escolhi essa música pra meio que pra representar uma desculpa da banda, cara. Porque Red Hot Chili Peppers, que é uma puta banda que eu gosto muito, fez um show que não agradou, infelizmente.
Esse é o contraponto que eu ia falar em relação ao Sting. Cara, foi o show mais criticado do Rock in Rio, foi o do Red Hot, né? Todo mundo saiu falando que foi um show fraco, morno, sem empolgação.
Pois é, cara. É uma pena, porque é uma banda que eu curto muito, mas os caras, de uns tempos pra cá, eles têm feito um repertório só baseado em cima do Californication, do disco Californication pra frente. Simplesmente esqueceram o passado dele, pouca coisa eles tocam dos discos anteriores.
Não faz o menor sentido.
O que não faz o menor sentido. Eles esqueceram praticamente One Hot Minute com que a gente já tocou aqui, né? Que tinha o Dave Navarro, do Jane's Addiction, na guitarra.
Aham.
Excelente disco, os caras simplesmente não tocam. Fez um show morno, fez um show assim, meia boca, mas ainda é uma banda que, pô, merece todo o respeito, que é uma banda muito querida, muito admirada, não só por mim, mas, cara, por um monte de gente aqui no Brasil. E que vale a pena, é uma representação da banda pedindo desculpa para nós ouvintes do Máquina do Tempo. Vamos curtir Around the World, do Red Hot Chili Peppers, na Máquina do Tempo.
Oh my, oh me and